em Romaria. Caminhando no terceiro milênio. Bem, amigos de todo o Brasil, estamos de volta com o nosso Em Romaria, caminhando juntos nesse terceiro milênio. Nos estúdios da Rádio Vaticano, Silvone José. Bem, amigos de todo o Brasil, estou recebendo aqui nos nossos estúdios a irmã Catiane Joanão Naitzke, da Congregação das Carmelitas Mensageiras do Espírito Santo. Irmã Catiane, vamos falar, falamos em outras ocasiões sobre os pais de Santa Teresinha, né? E hoje vamos falar de uma outra filha desse casal que é santo, né? Leônia.
Maria
é um
Leônia.
Leão?
É um leão.
É um leão. Conta pra gente, porque parece que também está no caminho da santidade.
Tá, ela está no processo de beatificação. Leônia é a única filha Martã que não é carmelita, né? São Luís e Santa Zélia tiveram 9 filhos, 4 morreram pequenos e as 5 filhas tornaram religiosas. 4 no Carmelo de Lisieux, que é a Maria, a Paulina, a Celina e a Terezinha, e a Leônia, que é visitandina. Mas a Leônia foi uma criança que nasceu em todo o primeiro ano e meio dela entre a vida e a morte, muito fraquinha. Ela era a mais loirinha da família Martã, que tinha os olhos azuis, a única entre elas, né? Mas ela sempre teve um eczema, um problema de pele. Então, das fotos, quando a gente chega lá no santuário, na casa da família Martã, nós não vemos foto de Leônia pequena. Ela tinha infecção nos olhos, ela tinha infecção na pele e ela era muito agitada. Então, ela fez Santa Zélia rezar muito, porque Santa Zélia tinha uma irmã que era religiosa na visitação. Escrevia para a irmã dela, por favor, reza para a Leônia, ela é muito difícil, nossa, a Leônia é muito inquieta. Na época, por exemplo, para fazer a foto, você precisava ficar 8 segundos, se não me engano, sem se mexer. Ela era incapaz, na infância, de ficar sem se mexer. Ela tinha nós não sabemos exatamente qual o problema, porque os médicos na época não faziam uma análise, né? Mas ela era inquieta e tinha dificuldade de obedecer, ela tinha pouca inteligência. As irmãs mais velhas, a Maria e a Paulina, foram para a escola, para o internato da visitação. Santa Zélia tenta colocar a Leônia e as irmãs, muito caridosas, mas devolvem Leônia e dizem, não, é impossível, mesmo com a tia que estava lá, que fez de tudo para guardar a Leônia na escola, isso é impossível, ela não consegue aprender. E ela é muito inquieta, e ela tem dificuldade de obedecer. Mas Leônia, ela foi a primeira das filhas Martã que disse que queria ser religiosa. A tia dela morreu no ano que Santa Zélia morreu, né, as duas irmãs. E naquele ano, sabendo que a tia estava muito doente e ia para o céu, Leônia, ela escreve um bilhetinho para a tia, né, pela irmã que ia voltar para a escola. E assim, quando você chegar no céu e encontrar Nossa Senhora e Santa Margarida Maria Lacoque, diga que eu quero ser uma verdadeira religiosa. Ai, a Maria, olha, o que escreveu isso? Verdadeira religiosa. Não, é isso, não quero apagar. Então, ela pede já a intercessão da tia que vai para o céu. Ela vai crescer com dificuldade, ela vai tentar entrar nas Clarissas, poucos meses ela sai, ela entra na visitação, ela é enviada para casa, ela ensinou juventude. Ela
e por
volta,
que ela é enviada para casa?
Segundo a visitação hoje, existia uma mestra muito rígida, e todas daquele grupo voltaram para casa. Da segunda vez, ela fez o juniorato e pediram um tempo. Não, não teve juniorato na época, era noviciado e ia fazer votos. E deixaram ela mais tempo. E ela teve dificuldade de aceitar aquilo e aí saiu, né? Porque não ia ter que esperar mais. E aí, depois, quando Santa Teresinha está nos últimos momentos da vida, né? Ela promete que vai rezar e que depois da morte dela, a Leônia vai entrar e não vai sair mais. Então, uma graça, né, de Teresinha. Ela, quando Teresinha faz os votos, que ela está prostrada por terra, né, em cruz, um dos pedidos que ela faz para Jesus é que Leônia ganhe a verdadeira vocação. Se ela não tem... na época, São Luís estava muito doente e a superiora disse... Aproveita que você vai estar no momento dos votos e peça a cura do teu pai. Aí ela fala, Jesus, a minha superiora me disse para pedir a cura do meu pai. Em obediência, eu lhe falo disso. Mas para Leônia, eu lhe peço, ela não tem a vocação de. E depois que Teresinha morre, Leônia vai entrar. Então é a quarta vez que ela entra. E ela vai entrar e ela vai permanecer para sempre. E da última vez que ela entra, ela diz, agora eu não saio mais daqui. Então, ela vai viver durante toda a vida da Leônia. Ela sempre teve todo tipo de doença que pode imaginar, mas muito virtuosa, muito boa. São Luís já dizia, na boa Leônia, como chamava ela, né? Um coração de ouro, caridosa, atenciosa com as irmãs, muito amada pelas irmãs, mas com uma capacidade intelectual que jamais ela foi capaz de assumir um trabalho. Ela sempre foi ajudante de alguma coisa. E quando ela foi ajudante ainda na enfermaria, quando deixou os remédios na farmácia, na farmacinha do convento, ela ficou um dia sozinha, ela teve a ideia de arrumar todos os remédios por ordem de tamanho. E fez uma bagunça enorme, então não deixavam ela sozinha, porque ela tinha realmente dificuldade. Ela nunca conseguiu aprender a tabuada, ela tinha um caderninho no bolso, sempre ajudava ela a fazer as contas mais simples, ajudante de refeitório, ajudante de uma coisa ou de outra. E quando Leônia começa a envelhecer, todo mundo já começa a perceber um grau de santidade. Quando Teresinha é reconhecida e nomeada, foi colocado uma transmissão de rádio para poder acompanhar. Isso foi a canonização de Teresinha, eu acho. Uhum. Na hora de mencionar os nomes, esquecem o nome dela. Falam só das Carmelitas. Ela é sempre esquecida. Em várias histórias dentro, né, ela é esquecida. E quando tudo acontece no processo de beatificação, canonização de Teresa, tudo acontece em Lisieux. E Leônia, ela está em Caen. Outra cidade, outro mosteiro. Tudo que a gente tem, isso nos ajuda muito a conhecer a história. Porque as irmãs vão escrever cartas. E essas cartas foram guardadas. Então, a gente tem todas as cartas de Leônia e para suas irmãs. E isso dá muita informação. Por exemplo, quando começa a se buscar para o processo Teresinha, onde está uma coisa e outra para poder guardar para hoje, a gente tem os objetos. É Celina que escreve, você lembra onde está o bercinho da Teresinha? E a Leônia, não, isso não foi guardado. Mas tal coisa, vai lá no galpão do tio, porque está guardado naquele lugar lá no galpão do nosso tio. Então, ela vai ajudar e muitas coisas que a gente tem da vida dos pais, da vida de Teresinha, tem a partir das cartas que Leônia estava no outro mosteiro. E ela tem o processo de beatificação, um milagre que está aqui no Vaticano para ser analisado no Brasil, que aconteceu no Brasil. E a gente espera e rezamos e peço a oração de todos, assim, né? Que nesse processo toque o coração do médico, né? Que acompanha, porque a próxima etapa é o médico, né? Também dar o aval dele, porque a pessoa realmente foi curada, está curada até hoje, mas agora esperamos o tempo das análises dos exames, né? Mas ela é hoje, Leônia é uma esperança para as crianças difíceis, para os pais de crianças difíceis. Quando visitam o Santuário de Alençon, muitos pais são interessados em saber e rezam a Leônia. A gente recebe flores. A Leônia é a pequena violeta. A gente fala, Teresinha é a rosa. E Teresinha é a violeta escondida, pequena. A violeta é aquela florzinha pequena, barata, discreta, né? E ela é a pequena violeta de Caen. Né? E...
Como era o relacionamento com Santa Teresinha?
Ela tinha um amor profundo por Teresinha e dá para perceber como Teresinha... Leônia, ela sempre mesmo... Ela é um pouco cuidada pelas irmãs, porque ela é mais velha que Teresinha, mas como podemos dizer assim, a fraqueza, a maneira de agir, com toda a bondade que ela tinha, percebia-se que ela precisava de um certo cuidado. Então, acredito que Teresinha também teve todo um cuidado com ela e percebe das irmãs depois nas cartas, de que Leônia consiga realmente achar o seu lugar. E depois elas vão dizer que quando Leônia entra em Caen, realmente ela achou o seu lugar, que ela está no seu centro, né?
Qual congregação que ela entrou?
Das Visitandinas. Uhum. Fundação de São Francisco de Sales, Santa Joana de Chantal. Então,
quanto tempo ela ficou?
Leônia morreu com 78 anos.
Ah, já é idosa, então.
Já idosa. Já idosa. Tem a última foto dela no período da guerra, que as irmãs iam ter que abandonar o convento. A última foto a gente tem, porque as irmãs iam ter que sair da França. E aí tem a foto do documento. Então, a última foto dela é bem velhinha, a foto para o documento, tipo a 3x4.
Uhum.
É a fotinha, a última que a gente tem dela. Mas ela tem um testemunho muito bonito, assim, nesse sentido. Quando a gente, mesmo que a gente tenha alguma dificuldade, alguma deficiência, alguma fraqueza, que não tenhamos inteligência, não é o cérebro que vai levar para o céu, mas o nosso coração, o nosso amor a Deus. Então, muito reta, muito caridosa, muito piedosa. E é isso que fez dela, sem todos os, né, virtudes ou, né, intelectuais do coração. Então, ela é realmente um convite, e ela foi crescendo. Quando a gente lê os retiros dela, é tudo pequeno, tem pequenas metas para alcançar naquele ano. Não é nada grande, é tudo muito pequeno, muito simples. Porque ela sabia que ela era pequena, ela não ia conseguir fazer coisa grande. Então, para toda pessoa que percebe que tem as suas fraquezas, Leônia é uma esperança que é possível ser santo, apesar das fraquezas.
E os pais, em relação a ela?
Nós sabemos que São Luís Martin chamava ela do bom coração. Nós sabemos que Santa Zélia, como ela tinha o câncer antes de morrer, São Luís pediu que ela fosse a Lourdes. E quando Santa Zélia vai, ela não sente que ela está sendo curada do câncer. Mas ela pega a água de Lourdes, ela coloca sobre a testa da Leônia e ela diz: se eu não for curada, Santa Virgem, eu te peço que cure a Leônia. Então, a gente vê que aquela mãe rezou com todo o seu amor, e quando ela sabe que com o câncer ela vai, não tem cura, ela diz a única preocupação dela, ela ama o céu, ela olha para as crianças pequenas, mas a preocupação dela era o que vai ser da Leônia sem mim. Leônia, na verdade, Santa Zélia, ela vai descobrir um pouco. Leônia, ela era, como ela era agitada, a empregada da casa, ela fez um pouco terror com a Leônia. Para obedecer, ela causava medo. Então, por exemplo, as irmãs iam brincar, ela dizia: se você for brincar, depois você vai se ver comigo. Então, Leônia se dizia: mamãe, eu prefiro ajudar a Luísa na cozinha. Então, ela sempre ficava ali. E no ano antes de morrer, que a filha mais velha saiu do internato, tinha acabado os estudos e volta para casa para cuidar da mãe e da casa, a filha mais velha ouve uma conversa da empregada com a Leônia e ela descobre que ela vivia sob o medo. Era, como que nós podemos dizer? Era abuso, era força. E ela fala para Santa Zélia e Santa Zélia libera. Vai libertar do poder da empregada. E ela impede que a empregada se aproxime da Leônia. Mas isso são os últimos meses de vida. Então, Santa Zélia descobrindo. A Leônia vai fazer de tudo, porque ela era até um pouco distante dos pais, porque ela é meio que presa pela empregada. E aí ela vai, todo o amor dela, ela faz tudo aqui para demonstrar o amor para a mãe. Então, Santa Zélia tem essa preocupação com a Leônia, embora que ela não compreendesse a Leônia.
A Leônia morre com o dor de santidade.
E quando Leônia for beatificada, nós iremos descobrir coisas belíssimas que, neste momento, as visitandinas ainda não falam tudo sobre a vida da Leônia. Mas é uma comprovação. Mas é uma comprovação mesmo de Deus, um sinal de Deus, muito bonito. E as pessoas, quando vão, o corpo da Leônia já está na igreja. Quando a gente vai rezar, é um túmulo dentro da igreja, não está mais...
Aonde isso?
Em Caen.
Em Caen mesmo?
É. Então, a graça principal das pessoas é de paz profunda. Tem cura física, que a gente recebeu até no e-mail do santuário, um testemunho de uma pessoa, mas a principal graça é uma graça profunda de paz.
Corpo incorrupto. É isso?
É isso.
Está lá?
Está lá.
Para a gente concluir, porque Deus escreve, certo, por linhas tortas, e é que existem as linhas tortas na vida das pessoas. Mas aquilo que você falou me chamou a atenção. As dificuldades que muitos pais têm hoje com seus filhos, não é? Hiperativos, pessoas que... crianças que muitas vezes têm um interesse diferente daquilo que o pai quer, que a mãe quer. E a gente prova que o caminho da santidade, não? Quando segue, você pode estar aonde estiver que você vai conseguir. Então, isso é um oi muito especial para os nossos pais.
Sim, né? É uma grande esperança. É, o que eu entendo de Terezinha, a gente está no centenário da canonização de Terezinha esse ano. E 10 anos da canonização dos pais. Eu entendo que Terezinha, como ela é muito conhecida e amada, ela dá a família dela para a humanidade hoje. Ela diz, olha aqui, a minha família. Não é que todo mundo nasceu santo, é perfeito, porque é belíssima a vida da Maria, da Paulina, da Celina. Celina é outro programa, Celina. É incrível. É uma artista, fotógrafa, né, que fez a gente conhecer a Terezinha. Mas Terezinha vai nos apresentar toda a sua família. Diz, olha, cada um com seu estilo, com a sua característica, é possível ver uma vida dentro da vontade de Deus.
O que fez aquela menina chamada Terezinha, então, hein?
É incrível. E o bonito é que ela dá pra gente. Ela diz, olha, o que eu tenho é minha família, dou pra vocês, e como um modelo, e vamos, que é possível a santidade.
E o bonito é que é um modelo difícil, porque, naturalmente, a vida é, às vezes, complicada, né? Não é uma zona de conforto para ninguém, né? Cada um teve que lutar. Buscar do seu dia a dia. Eu creio que é uma grandíssima mensagem para todos nós. Não podemos desistir do amor de Deus.
Isso mesmo.
Apesar de tudo.
Isso mesmo.
Irmã, que alegria tê-la conosco. Muito, muito, muito obrigado. Espero que o trabalho de vocês, né, junto na casa dos pais, né, de Santa Terezinha,
Luiz e Zélia. É um percurso, né? É um percurso ali. Alençon, Lisieux e
Caen. É longe?
Uma hora e meia. Uhum. De distância. Então, Lisieux, todo mundo conhece, sabe onde é, mas é ali, a família está por ali. É uma hora e meia até Alençon, Alençon, Caen, uma hora e meia, Caen, Lisieux, uma hora, é um triângulo a visitar.
Vale, vale a pena. Ainda mais que nós temos vocês brasileiras, né, que acolhem. Falando em português, como é bom, né? Você chegar num lugar e ouvir alguém falando em português.
Sim, a gente vê vários sorrisos, né? Da pessoa tentando falar good morning.
Bonjour.
E descobre que a gente fala português.
Irmã Cadiane, obrigado pela sua presença mais uma vez. E obrigado por nos contar um pouquinho também da Leônia. Né?
E obrigada a você. Obrigada a você. Porque a sua missão permite que a beleza da igreja seja percebida. Uma coisa que a gente percebe lá em Alençon, nem todo mundo vai poder viajar até a França, mas como nós podemos fazer experimentar a beleza da igreja, a beleza do evangelho. E a sua missão, durante todos esses anos, tem feito isso. Obrigada, de coração.
Obrigado a vocês. Um abraço muito especial a todos vocês que estão lá.
Obrigada.
Deus abençoe.
Amém.
Concentração de humanidade, experimentada nas vilas misérias de Buenos Aires e a ferida no coração representada pelo Iraque, visitado em 2021. A isso e muito mais nas duas antecipações da autobiografia do Papa Francisco intitulada Espera, escrita com Carlo Musso. Os jornais italianos La Repubblica e Il Corriere della Sera antecipam alguns trechos. Quando alguém me diz que sou um papa vilero, camponês, só rezo para que eu seja digno disso, diz Francisco, repassando com sua memória aquele microcosmo complexo, multiétnico, multirreligioso e multicultural, representado pelo Barrio Flores, bairro de Buenos Aires, onde viveu a sua infância. Aqui as diferenças eram normais, e nós, nos respeitávamos, lembra Bergoglio, recordando grupos de amigos católicos, judeus e muçulmanos, sem distinção. O Papa relembra seu encontro com prostitutas, uma imagem do lado mais sombrio e cansativo da existência, que ele conheceu desde a infância nos subúrbios argentinos. Quando se tornou bispo, Bergoglio celebrou uma missa para algumas dessas mulheres que, nesse meio tempo, haviam mudado de vida. Fui prostituta em todos os lugares. Uma delas, chamada Porota, confessa a ele. Até mesmo nos Estados Unidos. Eu ganhava dinheiro. Depois, me apaixonei por um homem mais velho. Ele era meu amante. E quando ele morreu, mudei minha vida. Agora tenho uma pensão. E vou dar banho em homens e mulheres idosos em lares de idosos que não têm ninguém para cuidar deles. Eu não ia muito à missa e fazia tudo com o meu corpo. Mas agora quero cuidar dos corpos com os quais ninguém se importa. Uma Madalena contemporânea, Francisco a chama. La Porota o chamou uma última vez do hospital, pouco antes de morrer, para receber a unção dos enfermos e a comunhão. Ela foi bem, escreve o Papa, como os publicanos e as prostitutas que nos passam avante no reino de Deus. Eu gostava muito dela. Também agora, no dia de sua morte, não me esqueço de rezar por ela. Não faltam lembranças dos prisioneiros que faziam escovas para roupas, bem como a história do nascimento da amizade com o padre José de Paula, conhecido como Padre Pepe, pároco da Virgem de Cacuapé, na Vila 21, e apoiado com escuta e proximidade pelo futuro Papa em um momento de crise vocacional. Naquelas áreas, à margem da cidade, onde o Estado está ausente há 40 anos e onde a drogadição é um flagelo que multiplica o desespero, ali mesmo, reitera o pontífice, naquelas periferias que para a Igreja devem ser sempre o novo centro, um grupo de leigos e sacerdotes, como o padre Pepe, vivem e testemunham o Evangelho todos os dias, entre os descartados de uma economia que mata. Uma realidade difícil da qual emerge claramente que a religião não é, de modo algum, como dizem alguns, o ópio dos povos, uma história tranquilizadora para alienar as pessoas, reitera o Papa. Pelo contrário, é precisamente graças à fé e a esse compromisso pastoral e civil que as vilas progrediram de maneira impensável, apesar das enormes dificuldades. E assim, como a fé, todo serviço é sempre um encontro, e somos nós, acima de tudo, que podemos aprender muito com os pobres. Do drama das periferias urbanas ao drama do Iraque devastado pelo conflito, o olhar de Francisco não muda, mas permanece sempre um olhar cheio de atenção e cuidado por uma humanidade ferida. daquela histórica visita realizada de 5 a 8 de março de 2021, a primeira de um pontífice no país, Francisco recorda a ferida no coração representada por Mossul. Uma das cidades mais antigas do mundo, disse ele, transbordante de história e tradições, que testemunhou a alternância de diferentes civilizações ao longo do tempo, e foi um emblema da coexistência pacífica de diferentes culturas no mesmo país: árabes, curdos, armênios, turcomanos, cristãos, siríacos. Apresentou-se aos meus olhos como uma extensão de escombros, após 3 anos de ocupação pelo Estado Islâmico, que a escolheu como sua fortaleza. E sobrevoado com um helicóptero, o território apareceu como o raio-x do ódio, um dos sentimentos mais eficientes de nosso tempo. Sobre essa viagem, Francisco relembra o difícil contexto organizacional, devido tanto à persistência da pandemia de Covid-19, quanto à questão da segurança. Fui desaconselhado por quase todo mundo, mas, escreve ele, senti que tinha de ir à terra de Abraão, o ancestral comum de judeus, cristãos e muçulmanos. E assim chegamos ao final do nosso Em Romaria desta semana, agradecendo mais uma vez a sua presença. Voltamos na próxima semana com mais um Em Romaria, caminhando juntos neste terceiro milênio.